Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Feliz sexta-feira para você, todos os ouvintes, né? E lembrando que hoje é também dia de São Jorge dos Ilhéus.
Isso aí, Kátia Gomes. Boa tarde para você também. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e vai poder participar, claro, através do nosso WhatsApp, mensagens escritas 988291029. E logo mais vamos liberar o telefone 3675-2000. Coutinho Neto daqui a pouquinho com as informações policiais, Kátia.
Rapaz, ele está cheio de informações, inclusive as últimas notícias que surgiram aí sobre a morte do taxista lá de Itabuna, né? E o Coutinho Neto tem muitas informações. Já já ele chegará aí ao vivo por telefone para divulgar essas notícias. Bem, o Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, dia 23 de abril, dia de São Jorge, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Por falar em Supermoda, tá valendo a partir de agora para os nossos ouvintes, tá? Pode enviar para o WhatsApp 988291029, seu nome completo, ok? E o nome da loja Supermoda, Ilhéus, tá? E você vai concorrer ao Vale Compras no valor de R$100. No final do programa, a gente faz o sorteio. Lembrando, caros ouvintes, as pessoas que já ganharam, não precisa ficar mandando mais o nome. A gente não vai sortear você. Mesmo se sair no sorteio, a gente vai sortear outra pessoa. Porque não é justo. A gente quer presentear pessoas diferentes, né? Homens e mulheres que ainda não ganharam, tá
verdade,
bom?
Verdade.
É, isso aí. Lembrando que também é válido para maiores de idade, tá? Por quê? Porque você depois vai ter que ir lá na loja com seu RG e retirar as suas compras. É, R$100, dá para comprar, para escolher muita coisa bacana lá na Supermoda, tá? Né? Inclusive, eu tô de olho em algumas coisas lá já. Vi um tênis lá, viu, Tiagão? É, Tiago aí da Supermoda. Gostei, viu? Cada novidade, viu, Marcos? É lá na Supermoda. Bem, 12 horas e 15 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador. Bahia recebe mais de 200 mil doses de vacinas. Ontem, né, eu divulguei aqui, é pouco mais de 222 mil, se não me engano, 222.500, né, doses da vacina. Tanto Coronavac como Oxford, tá? A maioria é da vacina AstraZeneca Oxford. Então, já chegaram em Salvador essa noite, já estão sendo distribuídas para os municípios baianos.
Já chegaram no aeroporto Jorge Amado esta manhã para distribuição em Ilhéus, Itabuna e região.
Olha que maravilha!
É. Correio da Bahia. Um a cada três mortos pela Covid na Bahia tem até 59 anos.
É porque, infelizmente, né, aumentou o número de mortos, né, abaixo dos 59 anos. Jornal A Tribuna do Espírito Santo. Estado quer antecipar vacinação para quem tem de 50 a 59 anos. Então, lembrando que isso aqui é lá no estado do Espírito Santo, ok?
Jornal Meio Norte de Teresina, maioria foi formada, suspensão de Moro confirmada no STF.
Brasil, minha gente, Brasil. Diário de Pernambuco, medidas restritivas serão mantidas até 9 de maio, lá no estado de Pernambuco.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Covid aumenta a pressão política no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, estado e Natal divergem em decretos para conter a Covid, ou seja, o estado, né, o governo do estado e a prefeitura de Natal. Então, está uma situação lá complicada.
O estado do Maranhão, de São Luís, Covid-19 no Maranhão, mais de 7 mil mortos.
Gazeta de Alagoas, Maceió, pandemia em Alagoas. Mortes por Covid aumentam 480% em abril, em relação ao mesmo mês de 2020.
Folha de São Paulo, Supremo forma maioria para confirmar suspeição de Moro.
Jornal Agora de São Paulo, veja quando os trabalhadores com Covid têm auxílio do INSS.
Jornal O Dia do Rio, rodoviário passa a ter prioridade na vacinação.
Eu acho interessantíssimo isso, viu? Uhum. Os rodoviários têm que ter prioridades mesmo, porque diariamente, né, Marcos, estamos em contato com muitas pessoas. Jornal O Tempo, de Belo Horizonte. Saúde tentou atrapalhar a investigação sobre fura-filas. Isso é lá em BH, hein, minha gente?
Zero Hora de Porto Alegre, Bolsonaro promete acelerar combate à emissão de gases e ao desmatamento.
E Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal, Cúpula do Clima, Biden quer ver discurso de Bolsonaro na prática. Eu estava ontem pesquisando, né, e eu percebi que até opositores de Bolsonaro elogiaram o pronunciamento dele, né, na reunião da Cúpula do Clima, e realmente ele se posicionou bem como se faz um presidente da República, né. Enfim. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. E a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, são 12 horas e 19 minutinhos. É a rinite enchendo o saco. Arranha assim a garganta, mas tudo bem, dá. Acho que dá pra... Tô falando direitinho, né?
Tá direitinho.
Tá normal, não, né? Tá normal, né?
Tá normal.
Bem, são 12 horas e 19 minutos. Olha, estão me ouvindo hoje. Mandar um abraço aí para os meus sogros. Dona Moça e seu Robson. E Tiago acompanhando o Jornal do Meio Dia. Abraço pra vocês. Doutora Joamile, um beijo, minha linda. Doutora Joamile Cordeiro também acompanha o Jornal do Meio Dia, né? Diariamente ela fica bem informada aqui, né, Joamile? Um beijo pra você, viu? Obrigada mesmo pela audiência. Um beijão pra Rosana Nascimento, lá em Maria Jape, junto com a mamãe Aida. Um beijão pra vocês. Obrigada, viu, pela audiência diária. Bem, aqui no Jornal do Meio Dia, a gente, todos os dias, né, a gente divulga aqui os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna a pedido dos nossos ouvintes. O boletim de Ilhéus, atualizado ontem à noite, dia 22, informa. São 16.198 casos confirmados de Covid no município. Deste total, 15.460 curados. Existem 324 casos ativos no momento. Infelizmente, Ilhéus com 400 registrando, né? 414 óbitos por conta da Covid. Dos 81 leitos de UTI para Covid em Ilhéus, tem 73 ocupados. E aí, desses 73 leitos ocupados, 25 pessoas são pacientes realmente do município de Ilhéus, moram aqui. 48 pacientes internados são de outros municípios. Então, todos os dias a gente percebe que a maioria dos internados em leitos de UTI em Ilhéus são pacientes de outros municípios. Todos os dias eu digo isso aqui, Ilhéus e Itabuna recebem pacientes de todos os municípios, principalmente da região sul, extremo sul, né, e às vezes até do sudoeste, caso necessite, né, porque a regulação faz esse controle aí. E aí a gente vai para o boletim da Covid de Itabuna, também atualizado ontem à noite, dia 22, informa que são 28.280 casos confirmados no município, deste total 27.310 curados. Itabuna tem 452 casos ativos, infelizmente, registrando 505 óbitos. Lá tem 43 pessoas internadas em leitos de UTI, 6 leitos disponíveis. 28 internados em leitos clínicos e 38 leitos disponíveis. Ilhéus e Itabuna, ultimamente, está sempre com leitos, né, de UTI aí disponíveis. O ideal é que aumente cada vez mais os leitos, né, disponíveis para quê? Ou seja, que as pessoas possam sair desses leitos de UTI curados. É o que a gente mais deseja, né? E que ninguém vá para nenhum leito de UTI. São 12 horas e 22 minutos. Olha, ontem eu divulguei aqui sobre a segunda dose da vacina para idosos, tá? Que estava agendada para hoje, da Coronavac. Só que as pessoas estão aqui mandando mensagem dizendo que foram em alguns locais e não encontraram. Um exemplo aqui, ó, a pessoa disse, fui no CRAS do Vilela e não tem nem informação lá. Peraí. Ué, a prefeitura divulga, manda o povo ir tomar a segunda dose, chega lá e não tem a vacina? O que que acontece, hein, Leos? Pelo amor de Deus, alguém pode explicar? Gente, são coisas assim, sem lógica, absurdas. É coisa, viu? Eu queria ver Ilhéus em destaque, em coisas boas, inclusive em rede nacional. Mas, ó, olha só o que que acontece. É destaque no programa em rede nacional, mas com coisas ruins. Eu acabei de as pessoas estavam questionando isso aí eu fui lá no blog do Guzmão, que a gente precisa divulgar a fonte, tem essa matéria. Ilhéus é destaque no programa Repórter Record, que mostra crescimento da fome no município e mais pessoas sobrevivem no lixão de Itariri. O programa Repórter Record Investigação, apresentado pelo jornalista Roberto Cabrini, mostra que, em Ilhéus, apenas uma pessoa de cada grupo de 5 possui emprego. Com a chegada da pandemia, muitas famílias ficaram sem renda. A única opção foi passar a viver no lixão do Itariri, que deveria ser um aterro sanitário, né, gente? Diga-se de passagem, mas não é. Por conta da fome, muitas pessoas foram obrigadas a viver em meio ao lixo, em situação degradante para conseguir algum tipo de alimento. E aí, na última terça-feira, agora, dia 20, o prefeito da cidade de Ilhéus, o Marão, disse que tem o compromisso de zelar pela saúde e bem-estar da população. E aí o blog diz, mais uma mentira, pois a miséria cresceu no município durante a crise sanitária e a prefeitura não distribui cestas básicas periodicamente. Tá aqui a fonte, é o blog do Guzmão, você pode entrar lá, eu trouxe na íntegra, né, a matéria. E lá você vê também no blog do Guzmão o vídeo da reportagem, né, do Roberto Cabrini, que, diga-se de passagem, é um grande jornalista, que realmente sabe mostrar a realidade, os fatos, né, desse país. E aí ele mostra essa triste realidade em Ilhéus. Apenas uma pessoa de cada grupo de 5 possui um emprego. Meu Deus do céu, gente, quando se vira prefeito, você vira gestor público. E quando se fala em gestão pública, você tem que gerir o município como um todo. Lembrar das pessoas que estão passando necessidade. Para isso existe uma Secretaria de Assistência Social ou Desenvolvimento Social, como cada um queira chamar o nome, né? Para resolver essas questões. Tem municípios maiores que conseguem resolver. Fica a dica. 12 horas e 25 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje aqui, trazendo informações do setor policial, e ele tem novidades, inclusive, sobre o caso, né, sobre a morte do taxista lá de Itabuna. Boa tarde para você, Coutinho Neto, quais são as informações? Feliz sexta-feira para você.
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Excelente sexta-feira, excelente final de semana, excelente tudo em sua vida. Boa tarde também, Marcos Bezerra, igualmente para você. Excelente tudo, Marcão.
Para você também, Coutinho, ótimo final de semana aí.
Obrigado, Marcos, obrigado também a você que está nos acompanhando aqui no Jornal do Meio Dia, na Gabriela FM, durante todos os dias, e também desejando a vocês tudo de bom, um excelente final de semana de forma antecipada, além de um excelente... É sexta-feira. Temos sim, Kátia, informações que estão chegando a todo momento, envolvendo ainda a barbaridade que mobilizou todo o sul, extremo sul da Bahia, durante toda a semana, com o desfecho trágico, infelizmente, que foi a morte do taxista, do senhor Moura, do senhor Amintas Feitosa Moura, de 71 anos de idade, que morava em Itabuna e foi brutalmente executado. A polícia, nós falamos ontem, aqui no programa Jornal do Meio Dia, vinha trabalhando intensamente, inclusive acabou prendendo ontem ainda um dos envolvidos, o Bruno. Ele prendeu, portanto, a polícia prendeu um dos envolvidos ontem, desculpa aqui a nossa falha, pensei que a ligação houvesse caído, mas na sequência novos fatos aconteceram e estão acontecendo. Por exemplo, hein, notícia que acaba de chegar aqui na redação do plantão policial do seu Jornal do Meio Dia. Na manhã de hoje, atenção, hein, populares encontraram o corpo de um dos acusados da morte taxista de Itabuna, Vintas Moura, de 71 anos de idade. Ele apenas, até o momento, identificado pelo prenome de David, suspeito de participação brutal no caso de Amintas Moura em Itabuna. David vinha sendo procurado pela polícia, mas olha, atenção, hein? Mas ao que tudo indica, ele foi localizado antes por integrantes de organizações criminosas que o executaram. O corpo dele foi achado numa estrada de acesso ao município de Itapitanga, mas não se sabe ainda se ele foi executado naquele local ou se aquele local serviu apenas para a desova no corpo naquela localidade. Inclusive, circula em redes sociais uma espécie que não é confirmada pela polícia que teria sido feita por criminosos, em que eles justificam a execução do David, alegando que o chamado Tribunal do Crime tem sua própria forma de fazer justiça. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica da Itabuna foi acionada para realizar perícia e remoção do corpo. Inclusive, o corpo do David já se encontra no DPC de Itabuna. Repetindo aí, com a prisão de Bruno Santos, que ocorreu ontem, quinta-feira, com a morte de Bruno, apenas Jarbas Júnior, que é o terceiro indivíduo qualificado pela polícia como também participação ativa na morte taxista, ele segue foragido. Ainda ontem, os delegados Marlos Macedo e André Aragão ressaltavam que o lugar mais seguro para os autores do crime seria justamente que eles fossem presos, e orientou que eles se apresentassem à polícia e que se entregassem. Os pais de Jarba Júnior estão colaborando com os policiais nesse sentido, até para não ter que ver o filho deles sendo também morto por rivais. As buscas continuam. As polícias, os municípios de Itabuna, Itajuípe, Itapitanga estão fazendo um grande trabalho, e a sociedade, assim como falamos ontem, espera que os autores deste crime brutal contra Moura paguem pelo que fizeram. Mas, infelizmente, não deu tempo para o David, já que ele está sendo aí, já foi encontrado morto e também sendo caracterizado como uma morte efetuada por rivais do crime naquela região, para que não haja concorrência com a polícia no domínio de suas facções. Portanto, inclusive, Kátia e Marcos, que você no Jornal do Meio Dia, inclusive a notícia que circulou até mesmo na manhã de hoje, é que a Polícia Civil estaria entrando com um pedido junto à Justiça de prisão temporária do Bruno e também dos mais dois acusados. Portanto, agora, esta prisão temporária só cabe ao Bruno, que já está preso, e ao outro que está foragido ainda e que não se entregou até o momento à polícia, e que talvez mesmo seria o mais fácil que o Jarba Júnior se entregasse, que ele está vendo aí o exemplo que aconteceu com o comparsa de crime dele, o David. Mas na sequência do nosso plantão policial, aqui no Jornal do Meio Dia, Itabuna continua violenta. Integrantes de uma facção invadiram o bairro Novo Horizonte nesta madrugada, por volta de 1h. Os moradores ficaram estarrecidos com o tiroteio que foi ouvido nesta madrugada. Segundo informações, mais de 50 cápsulas de diversos calibres foram encontradas no chão após o grande ataque. Um dos homens, atingido na cabeça, não resistiu ao ferimento e morreu em via pública. Um revólver calibre 32 estava ao lado do morto, que ainda não foi identificado. mas segundo algumas pessoas que o conheciam diziam que ele seria morador do Pau Caído, ou seja, do Corbiniano é Freire, lá em Itabuna. Outros dois indivíduos, ainda segundo informações, teriam ficado feridos, mas conseguiram fugir por um matagal e a polícia está em cima investigando a ação criminosa dessa madrugada em Itabuna, mas que não parou por aí, viu? Não parou por aí, porque já chegou a identificação de outra pessoa que foi morta também, ou melhor, essa pessoa foi morta em Itabuna, o nome dele, Luiz Carlos Oliveira. Ele acabou sendo baleado, como falamos agora, e isso aconteceu em Itabuna. Portanto, aí, a violência continua, já que em abril são dois crimes, até o momento, registrados em Itabuna. Já em 2021, Itabuna registrando 15 homicídios, 7 bandidos mortos, somando 22 mortes violentas. Uma notícia para Ilhéus, Itabuna e toda a região. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP, prorrogou por mais 15 dias a suspensão das visitas sociais nas unidades prisionais do Estado, ou seja, aqui em Ilhéus, presídio advogado Ariston Cardoso. Na medida válida a partir de ontem, quinta-feira, foi publicada no Diário Oficial. Ela está ancorada nos boletins da Secretaria de Saúde da Bahia, que apresentam os índices da pandemia e visa resguardar a população carcerária e também o quadro dos servidores penitenciários. Além disso, de acordo com a portaria assinada pelo titular da SEAP, Nestor Duarte, a prorrogação leva em conta as orientações do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, sobre as medidas de controle e prevenção do novo coronavírus. Voltaremos daqui a pouco, aqui na edição de sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, com novas notícias de polícia das regiões Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também de nossa grande Bahia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouco. São 12 horas e 33 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Esse é o Jornal do Meio-Dia, é um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. 12 horas e 42 minutos, vamos de informação aqui no noticiário estadual e em seguida a gente vai liberar a participação do ouvinte pelo WhatsApp e pelo telefone. No noticiário estadual a gente vai falar da situação em Salvador, né, Marcos? Com pontos de alagamentos, carros engolidos pela chuva, deslizamento de terra, né? Explica isso para nós.
Pois é, Salvador registrou pontos aí de alagamento, deslizamento de terras nesta sexta-feira. O dia amanheceu com tempo chuvoso na capital baiana e a previsão é de muitas chuvas com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. Até às 11 da manhã, a Defesa Civil de Salvador tinha registrado 54 ocorrências. 6 delas foram de deslizamento de terra, 11 ameaças de desabamento, 8 alagamentos de imóvel e 8 avaliações aí de imóvel alagado. Também foram verificados 3 desabamentos parciais, 2 alagamentos de área, 2 árvores ameaçando cair, 1 ameaça de desabamento de muro e 1 árvore caída. No bairro da Pituba, a chuva foi tão forte que um carro ficou preso na rua Ceará. Os donos precisaram descer e empurrar o veículo, já que a água estava na altura das rodas. O bairro da Calçada, na Cidade Baixa, tem pontos de alagamento na região dos Mares, Baixa do Fiscal e no Largo da Calçada. O trânsito é intenso no local. Na Avenida Antônio Carlos Magalhães, o tráfego também é lento por causa da chuva. Na Avenida Paulo VI, na Pituba, a pista está alagada por causa do volume de chuva. E nesta manhã, o bairro foi o que mais teve chuvas na capital, cerca de 29 milímetros em uma hora. Nas ruas Ceará e Pará, carros chegaram a ficar submersos. No nordeste de Amaralina, o volume da chuva fez com que a água entrasse em algumas casas. Mesma situação no Rio Vermelho, onde estabelecimentos também foram invadidos pela lama da chuva. Ainda no Rio Vermelho, motoristas tiveram dificuldades para trafegar pela rua Marquês de Monte Santo por causa da água na pista. No Vale das Pedrinhas, moradores também gravaram a água da chuva invadindo casas e estabelecimentos. Um transtorno em muitos pontos da capital baiana, Cátia.
Muitos mesmo, né? Isso assusta um pouquinho, né? Pois é, então a Defesa Civil aí já fez o alerta, né? Vem fazendo um alerta aí em relação às fortes chuvas. Olha, por falar ainda na capital baiana, né? O prefeito de Salvador, Bruno Reis, ele anunciou a retomada das aulas para os estudantes dos ensinos infantil e fundamental de forma semipresencial. Então, ele informou isso hoje. O retorno será a partir do dia 3 de maio, tanto para escolas públicas quanto para as particulares. O Bruno Reis não detalhou se o retorno é obrigatório ou factual. Ele informou que antes da retomada, houve uma negociação com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, que é a APLB, que levou 13 reivindicações, das quais 12 foram aceitas pela Prefeitura, tá? Das 13 reivindicações, 12 foram aceitas. Ele diz, apenas uma reivindicação que não depende do prefeito, quer dizer a data de quando vamos imunizar todos os trabalhadores da educação, em primeira e em segunda dose. Não dá para a gente esperar mais, porque não temos como definir essa data. O prefeito disse ainda que vários fatores foram levados em consideração para assegurar a retomada. Esses critérios foram sido divulgados aí, né, têm sido divulgados pela prefeitura nesta semana. Entre eles estão taxas de ocupação de leitos de UTI, disponibilidade dos leitos de UTI e de vagas nas unidades de pronto atendimento UPAs e gripários, além da queda do número de óbitos. O Bruno Reis disse também que agora a gente também tem dois principais fatores que não tínhamos no passado. O principal é a vacina. O segundo é a nova ótica do transporte público. Apesar da educação não impactar tanto, porque a rede municipal, são 6 mil alunos, em comparação com a rede municipal, que são 40 mil, né? Então, diverge aí, na verdade, a rede estadual a municipal da estadual, tá? E ele diz, não temos como manter a mesma prática do passado. Nós temos que avançar, não podemos comprometer mais um ano letivo. Aonde eu vou, as crianças estão pedindo retorno. Olha, na verdade, essa coisa do comprometimento do ano letivo, né, já está mais do que claro isso.
Uhum.
Eu acho que no estado da Bahia em si, o próprio governo do estado deveria ter se preocupado mais com isso, né? Complicado. 12 horas e 46 minutos, vamos dar uma passada na fanpage e também no WhatsApp da Gabi.
Pois é, aproveitar e mandar um alô para a Graciele Ribeiro, que mandou bom dia, acompanhando aí pela fanpage. A Luciana Santana também, boa tarde, amigos, um ótimo fim de semana. Sueli Honorato também mandando um ótimo dia. O Joabes Correia, boa tarde, Marcos, boa tarde, Kátia. Ainda Graciele Ribeiro, obrigada por falarem da vacina na Lagoa Encantada, que já chegou por lá. Que bom,
olha,
né?
Aleluia! Que maravilha!
A Sara Silva Conceição, boa tarde, Kátia, Marcos. Tira uma dúvida, amanhã vai haver ônibus?
Rapaz, que pergunta difícil! Amanhã, gente, vai ter ônibus ou não? Quem tá ouvindo aí, o pessoal que trabalha no transporte público, tá sempre acompanhando o Jornal do Meio-Dia, envia mensagens pra gente. Amanhã é feriado em Ilhéus, que o feriado de hoje foi transferido pra amanhã. Vai ter ônibus coletivo rodando? Como é? A gente quer saber, tá?
A Monique Santo Pereira também tá acompanhando e manda boa tarde. João Batista, boa tarde, gente da Gabriela FM, ótima tarde. A Luciene Matos também, o Marcos Oliveira manda boa tarde. A Taizinha Oliveira, boa tarde, Kátia, Marcos. Não perca o programa,
valeu.
Manda um alô para minha mãe, Vaninha, né?
Um abraço aí. Vamos atender nosso ouvinte.
Vamos
que
está
na linha? Oi, boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, aqui é Rodrigo Cardoso, de Ilhéus mesmo, sou do Sindicato dos Bancários, tudo bem?
Tudo bem, Rodrigo, pois não, o que você traz de informação para a gente?
Estamos trazendo a informação de que nós, né, sindicatos, várias associações da sociedade civil, lançamos o Comitê Popular Solidário de Ilhéus na semana passada, fizemos um drive-thru arrecadando alimentos na Praça Cairu, já arrecadamos mais de 1.200 quilos de alimentos e estamos dando sequência a essas ações de arrecadação. Amanhã haverá o drive-thru, amanhã a partir das 9 horas na PSEF, Rodovia Ilhéus Olivença, ali perto do Hotel Opaba, e às 16 horas haverá uma live, né, com vários artistas da nossa cidade, com o objetivo de fazer também, além da arrecadação de alimentos que está ocorrendo presencial, também de arrecadar recursos para a aquisição de alimentos. Bom ressaltar que quem estiver fazendo essas doações também poderá concorrer a uma bicicleta. Então, convidar, né, a população para levar um quilo, a partir de um quilo de alimento, né, não perecível, lá na APSEF, né, na nossa, na rodovia Ilhéus Olivença, logo ali no iníciozinho da rodovia Ilhéus Olivença, pode levar um quilo de alimento não perecível e também quem puder assistir a live pelas redes do Comitê Popular Solidário de Ilhéus, ok?
Beleza, bacana, tá dado o recado, um abraço.
Valeu, obrigado.
Boa sorte. Temos mensagem aí no WhatsApp, Marcos, dos nossos ouvintes, o 98829-1029.
Temos sim, boa tarde, Kátia, Marcos, gostaria que vocês fizessem um apelo aí, que cobrem do prefeito de Ilhéus, que estamos precisando que ele contrate o marcador de exames do posto do São José, porque nas centrais de marcação fica difícil para a gente, né, ter que ir cedo. É, não temos ônibus aí bem cedo às vezes, não temos passagem para marcar. Quando temos que marcar, não temos que fazer exame, né? De preferência que ele contrate o mesmo marcador que mora lá no bairro São José, porque não falhava, né, pontual no horário de trabalho. Então, o pessoal da comunidade São José pedindo que tenha esse marcador de exames lá para facilitar, né, Cátia?
Com certeza, né? E o povo sempre pede essa coisa do marcador lá de exames, né? Uhum. E a comunidade de São José já reclama de muitas coisas, né? Estão bem esquecidos lá, infelizmente.
É, no nosso, na nossa fanpage, né? O nosso ouvinte também, a Rita Moreno está na sintonia. Valeu, Rita, o Del Santos. E também o Cleuber Silva, ele diz, por favor, pergunta ao nosso prefeito quando ele pode fazer o asfalto da Barra até o Iguape, porque os moradores dessa região não aguentam mais consertar a suspensão de carro.
Pois é, né? E por falar de coisa de buraco e tal, o pessoal ali do caminho, cadê? Do bairro Nossa Senhora da Vitória, né? E que mora também no condomínio Solimar. O povo lá tá reclamando muito, e eles mandaram mensagem. Kátia, por favor, ajude a gente aí, chama a atenção da prefeitura sobre dois buracos que tem no caminho do Nossa Senhora da Vitória até o condomínio Sol e Mar. A prefeitura realizou a obra de 1.500 quilômetros, na verdade é 1,5 quilômetros, né? De 1,5 quilômetros do Nossa Senhora da Vitória até o Sol e Mar, porém a Embasa, fazendo seus reparos, cavou um buraco enorme na saída do Nossa Senhora da Vitória, sentido ao Sol e Mar, e outro após o depósito de reciclagem, já perto da entrada do Sol e Mar. E esse segundo buraco é o mais preocupante, pois fica próximo a uma mata e os carros praticamente têm que parar para poder passar pelo buraco, que na verdade já virou uma cratera, correndo sérios riscos de sofrer, inclusive, assaltos. Pedimos a sua ajuda, né, com a audiência da Rádio Gabriela FM, para que a prefeitura conserte ou obrigue a Embasa a deixar do jeito que encontrou. Existe um termo de ajustamento de conduta, que é um TAC, entre a prefeitura e a Embasa. A Embasa, ao abrir lá, né, fazer essas crateras, a prefeitura tem que ir lá tapar os buracos. Então, a prefeitura tem que resolver isso.
É verdade.
O mais rápido possível, viu, o pessoal aí do condomínio Sol e Mar, do bairro Nossa Senhora da Vitória, tem que cobrar da prefeitura. Ô, prefeitura, resolve o problema aí, né? É igual ali no Pontal, demoraram, né, para começar a resolver
pra,
aquilo ali.
Para tapar uns buracos aqui ali já é essa dificuldade, né? Imagine para asfaltar determinados trechos da cidade, sempre Ilhéus, infelizmente, fica com o pires na mão, dependendo do governo do estado.
Né? É coisa, meu Marcos, me deixe. 12 horas e 52 minutos. Enquanto o Marcos Bezerra divulga mais mensagens dos nossos ouvintes, a Cauana, por favor, pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos lá, Marcos.
Capoeira Motoboy está conectado no Jornal do Meio-Dia aqui na Gabi. Ele manda um alô para a Central Cachorro Louco, na Avenida Esperança, em Ilhéus. E queria pedir para que tomasse providência, né, para retirar a areia acumulada pela chuva na entrada da Avenida Princesa Isabel, né? Para o pessoal de moto, isso é um risco e tanto, né?
Menino, o que é aquilo? Você entra em Ilhéus, né, logo após ali o posto do Leleu.
Sim.
Tem a entrada, né, gente, da Avenida Princesa Isabel. Então, exatamente dali é tanta areia que eu tô vendo a hora da areia tomar conta de toda a avenida. Meu Deus do céu. Me chamou a atenção aquilo ali também ontem. Então, a prefeitura não tá vendo isso não, hein?
Tem que ter um serviço, né, ágil aí, né, do pessoal da limpeza urbana.
É, com certeza. Pelo amor. Tem coisas em Leus que parece que faz de conta que não estão vendo. Não tem condições.
É.
Ai, ai. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Ô, Cátia, você me ouve?
Oi?
Você me ouve?
Tô ouvindo.
Vou pegar a fuga, a gente vai fazer o Isabel.
Peraí, que tá cortando. Anda um pouquinho aí, caminha um pouquinho aí.
Sobe mais aí.
É, caminha um pouquinho de onde você tá.
Pronto, melhorou agora.
Fale aí pra ver.
Cadê o seguinte? Tá ouvindo agora?
Tô ouvindo.
Quase 50 metros do estado. Mas vocês falaram agora, você e Marcos, a respeito da manutenção prévia dos serviços da Secretaria de Ilhéus, serviços públicos.
Uhum.
Antes e depois da chuva. Porque é uma cama de areia que vem pela estrada, atrapalhando o trânsito, colocando ciclistas, motociclistas e também produtores de veículos em perigo. E também porque não se vale, gente, a prevenção de limpeza de bombeiros como a gente antigo. Todos os anos, mesma coisa, manutenção de bombeiros, limpeza de galerias, de esgoto e toda a conversa. Também é o seguinte, você sabe, acha aí, Marcos, qual o telefone da defesa civil aqui na cidade de Ilhéus?
Qual o telefone?
Da defesa civil, foi divulgado no momento?
Peraí que eu vou dizer agora, quer ver? Peraí que eu vou pegar aqui. Cadê? Deixei separado aqui, só um minuto. Defesa Civil, vamos lá.
Enquanto isso, tenta encontrar um lugar melhor, Coutinho, que ainda está cortando um pouco.
Está cortando. Ó, o telefone da Defesa Civil de Ilhéus, 739-8178-2255. 739-8178-2255. Tem outro número, 739-8836-2753. 988-36-2753. Portanto, são esses dois números.
Pronto, Kátia, parabéns. Você sempre é jornalista bem informada, porque eu não sabia. Procurei durante o período da chuva e não achei. Como Itabuna, ao contrário, divulgou em toda a imprensa,
foi
o telefone da Defesa Civil, simplesmente 153. Ou seja, um número gratuito.
Mais prático.
Para a população ligar de forma gratuita, não tem que gravar este tanto de número que você atenciosa, como sempre, informou agora, Kátia.
É verdade, Coutinho. Inclusive, eu já tinha separado aqui também o número da Defesa Civil de Itabuna, que é 153, né? Eles divulgaram para a imprensa um post enorme, né? Para chamar a atenção.
Sim, sim.
E eu não vejo isso em Ilhéus, tá? Não vejo.
Então, eu realmente não sabia. Eu procurei aqui, não sabia. Mas vamos lá, então. Já falamos que tinha que falar, realmente. Que sirva de lição e a população está correta mais uma vez em abrir o bocão aqui na sua Gabriela FM. Na sequência policial, hein? Em nossa segunda participação, nossa página policial, aqui é o seguinte: em Belmonte, dois homens foram atingidos com disparos de arma de fogo naquele município, sabe que dia? Ontem à noite. A primeira vítima, identificada pelo nome de Valdo Marques da Silva, mas conhecido pelo apelido de Netão Totó. Ele foi surpreendido por homens armados que tentaram contra a sua vida. Momentos depois, outro confronto aconteceu naquele município envolvendo a guerra de facções no pequeno município de Belmonte, onde um dos criminosos acabou sendo atingido. O suspeito, identificado pelo apelido de Pintinho, ele foi atingido no abdômen e também deu entrada no pronto-socorro do hospital de Belmonte, onde recebeu atendimento médico. Precisou que a polícia militar da região fosse mobilizada para dar segurança lá ao hospital de Belmonte, para que ambos que foram atingidos por arma de fogo nesta tentativa de duplo homicídio tivesse a segurança de ter um procedimento médico adequado e em seguida encaminhá-los para a justiça. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem, ele foi assassinado a facadas no início da madrugada desta quinta-feira, sabe onde? Na zona rural de Santa Cruz, Cabrália. A vítima, Cláudio Miro Rodrigues, de 39 anos de idade, ela foi morta após uma briga familiar envolvendo seu próprio tio. Tio matou o sobrinho, identificado como Cláudio Omar Rodrigues dos Santos, que surpreendeu a vítima com uma faca e desferiu os golpes que atingiram o peito e também as suas costas. Mesmo sendo atingido, ele foi atendido pelo SAMU, porém a vítima não resistiu. O agressor, que é o próprio tio, fugiu do local em uma motocicleta após o cometimento do homicídio, então, o número como ignorado. Em Itabela, um técnico agrícola, ele morreu um acidente que envolveu o carro que ele estava. R101, ele foi identificado como Ana Gomes, de 48 anos de idade. Aqui em Jequié, já em nossa região, o homem foi preso com 6 tabletes de pasta base de cocaína e mais 140 garrafas de lança-perfume em um condomínio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ISSP Bahia, uma equipe do 19º Batalhão de Polícia Militar recebeu uma informação anônima e fez a apreensão no condomínio residencial Ouro Verde. Olha, para finalizar nossa participação nesta semana aqui no Jornal do Meio Dia, um homem, ele foi morto a tiros na manhã de ontem, após ter sido baleado na BR-324 no município de Riachão, no Jacuípe, localizado ali entre os municípios de Tanquinho e também de Capim Grosso. De acordo com informações de populares, a vítima, devidamente identificada como Juliano Brito Cana Brasil, de 26 anos de idade, foi atingido por vários tiros. Chegou até mesmo a ser socorrido ao hospital municipal, mas não resistiu e acabou vindo a óbito. A autoria e a motivação do crime estão sendo apuradas pela delegacia territorial de Riachão do Jacuípe. Para você, Cátia, como falei no início do programa, um excelente final de semana. Para você também, Marcos, como eu falei no início do programa, uma excelente nossa semana. E para você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, nos acompanhe neste excelente final de semana. Voltaremos aqui no Jornal do Meio Dia na próxima segunda-feira com novas notícias de polícia, porque aqui você tem a informação que precisa na hora do almoço, com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Isso mesmo, até segunda-feira. Obrigada aí para você também, bom fim de semana, tá? E feliz sexta-feira. 1h01, o Marcos já está separando ali, o computador está fazendo sorteio, e ele vai separar o nome da pessoa ganhadora, que ganhador ou ganhadora, né? Um homem ou uma mulher. Eu vou antes verificar, tá? Se tá na lista, se já ganhou alguma vez ou não. Por quê? Pessoal, quem já ganhou, por favor, não precisa ficar colocando o nome de novo. Não é justo você ficar tentando o tempo todo ganhar, sendo que já ganhou. Tem outras pessoas. Já aconteceu aqui de repetir e a pessoa ganhar 2 vezes. E foi lá, né? Retirar o prêmio. Poxa, por isso que agora eu tô atenta aqui à lista, tá? Não é justo. É pra várias pessoas e não pra mesma pessoa, tá? Eu acho que isso é uma questão de honestidade. 1h02, enquanto eu tô conferindo aqui, Marcos, na lista, você traz pra gente no noticiário nacional informações aí sobre o presidente Bolsonaro que virá à Bahia na próxima segunda-feira.
Isso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, estará na Bahia na próxima segunda-feira, dia 26, para a entrega da duplicação do trecho de 23 quilômetros da BR-101 entre a BR-324 e Alagoinhas, na Bahia. A solenidade de entrega do trecho duplicado será em Conceição do Jacuípe, segundo o ministro da Cidadania, João Roma. Bolsonaro desembarcará na base aérea em Salvador, de onde vai seguir para Conceição do Jacuípe, acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comandante da pasta responsável pela execução da obra.
Tá aí, pronto, né? Tá aí a informação, né? O porquê que o presidente virá à Bahia na segunda-feira. Olha, tem uma boa notícia aqui sobre vacinas, tá? A gente faz questão de divulgar. É que 1 milhão de doses da vacina da Pfizer serão distribuídas em maio. Olha só, o Ministério da Saúde anunciou ontem, dia 22, que enviará a estados, né, a todos os estados e municípios, 1 milhão de doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. Então, a previsão é o mês que vem, maio. Serão distribuídas inicialmente 500 mil doses no início do mês para a primeira dose. Uma semana depois, será encaminhada nova remessa com mais 500 mil doses. Semana passada, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, divulgou que a Pfizer vai adiantar a entrega de 2 milhões de doses do imunizante para o Brasil no primeiro semestre, né, do ano. O governo brasileiro tem um contrato com a farmacêutica para a entrega de 100 milhões de doses até o final de 2021. Segundo o ministro Queiroga, estão garantidas 15 milhões e meio de doses da vacina Pfizer para os meses de abril, maio e junho, né? E aí a orientação do Ministério da Saúde é que as secretarias estaduais de saúde priorizem cidades com câmaras refrigeradas. Isso porque a vacina da Pfizer, gente, BioNTech, demanda temperaturas especiais de armazenamento, tá? Em condições normais, ela deve ser guardada em um ambiente de menos 90 graus a menos 60. Nossa! A Anvisa permitiu uma flexibilização desse patamar autorizado de menos 25 a menos 15 graus. Contudo, essa condição só pode ocorrer por até 14 dias. Uma vez retiradas dos refrigeradores e colocadas na rede de frio nacional, cuja conservação de temperaturas de 2 graus Celsius a 8 graus Celsius, as equipes de saúde têm até 5 dias para fazer a aplicação sem risco de prejudicar a eficácia do imunizante. Oh, diga quem Léo vai ter esse refrigerador que eu quero tomar a vacina da face. Ai, Marcos Bezerra, ai, enfim, qual que a gente vai tomar, só Deus sabe.
O Alok, né, o Didi Alok fez uma doação.
Cara, eu tava,
né,
pensando nisso agora.
Para equipamentos
de refrigeradores,
de refrigeração, né, para vacinas.
Três cidades de Goiás e uma cidade da Bahia. Cara, o nome da cidade. E tiro alguma coisa, gente. É Iti alguma coisa, nome da cidade aqui na Bahia, tá? Ele fez essa doação.
Tirussu, não?
Eu não tenho certeza, pois foi Tirussu, mas se eu lembrar aqui onde eu vi a informação, eu digo a vocês, mas acho que eu lembro sim. Aí eu digo aqui a vocês. Eu acho bacana o que o Alok faz, sabe? É, essas doações que ele costuma fazer. Ele ajuda muitas, muitas pessoas mesmo. Pronto, já tem aqui o nome da cidade. Ituberá, na Bahia.
Pertinho,
aqui, ó. É, a Loki, ele fez essa doação desses refrigeradores para três cidades de Goiás, que são Alto Paraíso, Cavalcante e Goiás Velho, e Ituberá. Esses locais vão receber câmaras refrigeradas, termômetros digitais, com mira a laser, termômetros digitais via cabo, caixas térmicas e bombinas reutilizáveis de gelo. Olha que bacana, tá? Então, a meta do projeto aí é contribuir para todos os brasileiros acima de 18 anos de idade, sejam imunizados até setembro. É aquela, ele faz parte daquela campanha da Luísa Helena Trajano, tá? Unidos pela vacina. Então, o Instituto Alok está participando. Alok, parabéns para você, realmente é um cara muito bacana. E ele tem, não é só isso não, gente, ele faz diversas ajudas, o Instituto Alok ajuda muito, muito mesmo. Bem, são 1h06, nós vamos divulgar quem foi o Felizardo ou a Felizarda do Vale Compras de hoje, tá? No valor de R$100, maravilha, queria ganhar, viu? Dessa vez... da Supermoda, da Jorge Amado, tá? Então, a gente vai divulgar aqui para você, caro ouvinte. Já olhei na lista, é a primeira vez que ele ganha, é o Thiago Alves de Assis. Thiago Alves de Assis, você acaba de ganhar um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado. Você vai lá na segunda-feira, em horário comercial, com o seu RG, para fazer essa retirada aí do seu prêmio, tá? Que maravilha, hein, Thiago? Thiago Alves de Assis acaba de ganhar o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado. Então, parabéns mesmo e aproveite aí os seus prêmios. São vários, meu filho, R$100, lá você compra um monte de coisa. Né, Marcos Bezerra?
Verdade, sim.
Vamos finalizar, então?
Vamos lá.
Finalizar, então, a edição desta sexta-feira, né, do Jornal do Meio Dia, dia 23 de abril. Agradecendo a audiência dos nossos ouvintes. Lembrando que, se Deus nos permitir, a partir de segunda a gente retorna com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é o oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você. Boa tarde a todos, bom descanso. Aproveitem o feriado amanhã de São Jorge dos Ilhéus, que na verdade hoje é dia de São Jorge, mas o feriado no município foi transferido para amanhã. E claro, sempre com juízo, nada de aglomeração, tá? Se cuidem, até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, da Gabriela FM. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil e às duas o Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Você...